Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E vamos de notícias.
Notícias.
No Acre, a Gazeta do Acre informa que o Ministério Público do Acre denuncia criminalmente 9 dos 10 vereadores de Cruzeiro do Sul pelos crimes de formação de quadrilha, peculato e dispensa de ilegal de licitação para contratação de serviços. Os crimes aconteceram em 2009 e os atos irregulares foram apurados pelo Tribunal de Contas do Estado.
Você vê, lá está séria a história, né? 9 dos 10 vereadores.
9 de 10 vereadores denunciados, né?
É. E no Piauí, o site Cidade Verde noticia que, para amenizar os efeitos da estiagem que atinge a região do semiárido, foi liberado o Garantia Safra e 81 mil famílias são beneficiadas com Bolsa Estiagem. Os programas fazem transferência de renda para as famílias de cidades que decretam situação de emergência. No estado do Piauí, segundo o secretário do Desenvolvimento Rural, Rubem Martins, das 800 mil famílias de baixa renda, cerca de 70% estão cadastradas em algum dos programas do governo federal. E 300 carros-pipas atendem 120 municípios e foram recuperados até o momento 240 poços.
No Ceará, o site O Povo informa que a Fundação Cearense de Meteorologia do Ceará alerta que 49 dos 184 municípios do estado têm marcas de desertificação e degradação ambiental. Os municípios estão nos limites do semiárido e, se a razão entre a quantidade de chuva e a perda de água do solo e plantas estiver entre 0,05 e 0,65, é um número lá dessa razão, né? Uhum. A ocorrência de desertificação.
Nossa, olha, índices próximos ao deserto, né, no Ceará.
E o pesquisador Paulo Pedro de Carvalho, coordenador da organização não governamental Caatinga, explica que o desmatamento associado à monocultura, o pastoreio e as queimadas deixam o solo descoberto e aí o solo vai se erodindo e perde a vida virando deserto. Segundo Aldrin Martin, do INSA, Instituto Nacional do Semiárido, o Brasil tem áreas suscetíveis de desertificação que compreendem mais de 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados e incluem 1.488 municípios brasileiros em 9 estados da região semiárida, no Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. A seca está violenta,
pois,
né?
Pois é, está violenta. Aqui a gente ontem teve chuva, né? Aqui também a gente já devia estar em níveis próximos ao do deserto, mas ontem teve uma chuvinha aí. Bom, em Mato Grosso, vamos à notícia do Diário de Cuiabá. A Dilma, presidente Dilma, autoriza a liberação de 1,5 bilhão para o Mato Grosso. De Nova York, onde ela participa da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a presidente Dilma Rousseff autorizou a liberação de verbas para custear o asfaltamento de 44 cidades do estado. O dinheiro repassado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, vai garantir a interligação dos 141 municípios por via terrestre. Trata-se do programa Mato Grosso Integrado, Sustentável e Competitivo. O governador do estado, Silval Barbosa, afirmou que a Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana será a responsável pela condução das obras, que devem se iniciar logo depois do período das chuvas. Pode ser que comece ainda esse ano, se as chuvas pararem. Silval Barbosa garantiu que já no começo de 2013, o estado do Mato Grosso estará transformado em um grande canteiro de obras. Entre as cidades contempladas com o programa estão, por exemplo, os municípios de Campinápolis e Couniza. No início do ano passado, por conta da forte incidência das chuvas e devido às péssimas condições das rodovias que dão acesso a essas cidades, os municípios ficaram literalmente ilhados. O programa estadual também contemplará a Chapada dos Guimarães. Parte dos recursos deverá ser aplicada na pavimentação asfáltica de 38,9 quilômetros da MT-030. Já o asfaltamento de 240 quilômetros da MT-020, entre os municípios de Canarana e Paranatinga, diminuiria em mais de 100 quilômetros o percurso de ligação entre o Vale do Araguaia e Cuiabá. Atualmente, o escoamento da produção de gado e soja da região precisa passar por Barra do Garças, o que encarece o valor cobrado no frete. Então, uma boa notícia aí para o pessoal, todo o pessoal do Mato Grosso,
é,
né?
É verdade.
Que vai mudar totalmente a forma do transporte no
estado.
E a
vida
estado,
das pessoas, né? Porque quando você coloca uma estrada, até a comida barateia, né, às vezes.
É verdade.
E no Rio Grande do Norte, a Tribuna do Norte informa que o primeiro Parque Nacional do Rio Grande do Norte será inaugurado hoje. O Parque Nacional Furna Feia, localizado entre os municípios de Baraúna e Mossoró, deve ser inaugurado simbolicamente na manhã de hoje. O parque ocupa 8,4 mil hectares de área e possui 213 cavernas. A inauguração está marcada para as 9h30, daqui a pouquinho, durante o 7º Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, que está sendo realizado na cidade de Natal até amanhã. A mais importante atração do parque é uma caverna, localizada a 300 quilômetros de Natal, com 766 metros de extensão. É uma caverna bem grande, né?
Bem grande.
E nos últimos 3 anos, nenhuma área de proteção ambiental nacional havia sido criada aqui no país. A ideia é aliar a conservação do meio ambiente e estimular o turismo sustentável, gerando emprego, renda e renda para os moradores lá da região.
Pois é, e falando de Natal, vamos ao Minuto Cultural lá de Natal.
Minuto Cultural.
Em Natal, neste sábado, show com o grupo Roupa Nova, no show Cruzeiro Roupa Nova, fruto do DVD gravado dentro de um transatlântico. No repertório, canções que fizeram sucesso nos mais de 30 anos da banda, além de 3 músicas novas. Só Olhei Você, Nossa Canção e Tenha Fé na Música. A partir das 21h, no Teatro Riachuelo, no Shopping Midway Mall. Ainda em Natal, a banda paulista de hard rock, Dr. Sim, apresenta show Animal Tour, nesta sexta-feira, no Cultura Clube. Com quase 20 anos de estrada, o grupo já participou de diversos festivais nacionais, como Hollywood Rock, quando abriu para Nirvana e L7, em 1993. As bandas Catáfero e Redstone completam a programação. O show começa às 22h. O Cultura Clube fica na Avenida Rio Branco, bairro da Ribeira, por trás do Teatro Alberto Maranhão.
Em Brasília, 9h07. Daqui a pouco você tem mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil.
E chegou a hora do projeto do dia. Hoje, na série especial sobre a reforma do Código Penal, a gente vai tratar sobre os acordos de barganha e delação premiada, previstos nos textos do PLS 236 de 2012, que está sendo analisado pelos senadores.
Projeto do dia.
Dois instrumentos propostos no PLS 236 de 2012 poderão permitir que condenados cumpram penas menores em razão de acordos feitos na justiça, a delação premiada e a barganha. Vamos falar primeiro sobre o Instituto da Barganha, já que essa será uma novidade caso seja aprovado o texto proposto na reforma do Código Penal, que está sendo analisado pelos senadores. A barganha é a possibilidade de acordo entre a acusação e a defesa para aplicação imediata da pena, sem necessidade de se levar adiante o processo penal. Com isso, o infrator ganha a certeza de que cumprirá somente a pena mínima prevista para aquele crime. O consultor do Senado na área penal, Jaime Benjamin Santiago, explica os requisitos para que seja firmado esse acordo.
Nos modos do que propõe o artigo 105 do anteprojeto, o acordo ou a transação deve ser feito antes da audiência de instrução e julgamento. E esse acordo tem requisitos, como a confissão total ou parcial dos fatos imputados na denúncia e o requerimento de que a pena seja aplicada no patamar mínimo previsto na lei. A recebida a denúncia, ela faz esse acordo para que seja aplicada ela a pena mínima. Porque no caso concreto, as circunstâncias podem conduzir para uma aplicação de pena bem mais severa.
O modelo de barganha proposto pela Comissão de Juristas foi inspirado no sistema penal norte-americano, mas adaptado à realidade brasileira. Além de ter que ocorrer antes da audiência de instrução e julgamento e prever a confissão de fatos pelo réu, a barganha prevista no texto da reforma do Código Penal veda o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Veja o que diz o consultor do Senado, Jaime Santiago, sobre essa possibilidade.
Um aspecto muito interessante no artigo que dispõe sobre a barganha no anteprojeto é o parágrafo 3º do dispositivo que veda a aplicação do regime inicial fechado. E isso deve chamar a atenção do legislador, sobretudo porque o anteprojeto admite a barganha em qualquer tipo de crime, inclusive os hediondos.
A admissão da barganha em qualquer tipo de crime já recebeu duras críticas. A professora de Direito Penal da Universidade de São Paulo, Janaína Pascoal, teme que a oferta da pena mínima faça com que inocentes decidam pelo acordo com medo de ficar um tempo ainda maior na cadeia por crimes que não cometeram e que autores de crimes graves sejam beneficiados com a medida. Esse é também o temor de Lindinalva Rodrigues Dalla Costa, coordenadora nacional da Comissão Permanente de Promotores da Área de Violência Doméstica, a COPEVID.
Nós entendemos que a barganha é oportuna, mas ela deve excetuar os crimes dolosos contra a vida por ser competência constitucional do júri e também os crimes que têm a pena superior a 10 anos, porque nós não queremos traficantes, latrocidas, homicidas qualificados fazendo essa barganha e ficando impune apenas por assumir essa culpa, porque eles não estão nem aí para essa condenação. Nós queremos que esses crimes graves eles cumpram na prisão.
Mas o doutor em Direito Penal, Luiz Flávio Gomes, membro da Comissão de Juristas responsável por elaborar o texto que está sendo analisado pela Comissão de Senadores, lembra que por ser fruto de acordo, a barganha no Brasil, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, deve ter o consentimento tanto da defesa como da acusação.
Lá se pode negociar tudo, todos os crimes, tudo e todas as penas. No Brasil tem limites. O réu tem alguns benefícios para fazer isto. Diminuição de pena de até um terço e jamais o regime fechado. Portanto, em algumas ocasiões, pode ser interessante para o réu barganhar. Mas o MP não é obrigado a barganhar, nem a defesa é obrigada a barganhar. Portanto, a barganha pressupõe o princípio da autonomia da vontade de ambas as partes.
Apesar de não ser contrário à introdução do Instituto da Barganha no nosso Código Penal, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, alerta para a necessidade de se impor limites a esse sistema.
Claro, limites muito bem sopesados, limites muito bem pensados, para que senão se desnature o Instituto. Então, portanto, essa é uma questão que, por princípio, eu diria não sou contra. Muitos países adotam esse sistema e com eficácia. Mas também nós não podemos deixar o arbítrio absoluto desnaturar a intenção real desse Instituto.
Outra possibilidade de diminuição de pena que faz parte da proposta do novo Código Penal, a delação premiada, já foi prevista na Lei 9.807 de 1999. Ela dá benefícios para o partícipe de alguns crimes que colaborar com a justiça, ajudando, por exemplo, na identificação de outros criminosos ou na localização de uma vítima, como informa o consultor do Senado, Jaime Santiago.
A delação premiada é a possibilidade de o acusador colaborar efetivo e voluntariamente com a investigação criminal para receber o perdão judicial, se for réu primário, ou ser condenado a uma pena restritiva de direito ou ter a pena privativa de liberdade reduzida de 1 a 2/3. O texto do anteprojeto ele faz alterações pontuais no procedimento da delação premiada hoje em vigor, cuja necessidade foi revelada pela experiência prática na aplicação desse instituto, conforme registra a própria exposição de motivos do anteprojeto.
O PLS 236 de 2012, na verdade, apenas estende a possibilidade de delação premiada a todos os delitos, ao prever esse tipo de acordo no Código Penal. O texto também disciplina juridicamente o Instituto da Delação Premiada, o que, segundo o doutor em Direito Penal Luiz Flávio Gomes, não havia sido feito até o momento.
Por exemplo, hoje, se alguém quer delatar um crime, você vai delatar a quem? Ao delegado, ao MP ou ao juiz? De outro lado, se você delata ao MP, o juiz participa ou não? Se o juiz participou, ele está contaminado por processo ou não? Como faz essa delação premiada? Então, nunca teve uma disciplina. Já se disciplinou 9 vezes... prevendo a delação, dando prêmio para os criminosos que delatam e ajuda a justiça. No entanto, não há um procedimento.
E você, tem algum comentário a fazer sobre os acordos de barganha e delação premiada na reforma do Código Penal? As sugestões podem ser enviadas por e-mail para radio@senado.gov.br. Você também pode ligar para o número do Alô Senado, 0800-61-2211.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Você ouviu aí, né, mais um capítulo da série sobre Código Penal. No programa de amanhã a gente volta a falar sobre o assunto no quadro Projeto do Dia e você vai ficar sabendo mais sobre as leis que podem ser revogadas, caso seja aprovado o texto do PLS 236 de 2012, que estabelece as alterações do Código Penal Brasileiro.
E agora vamos com mais Som Brasílis.
Som Brasílis. A música da nossa terra.
No Som Brasílis, os oito baixos do paraibano Abdias do Acordeon.
Se é que saudade mata, já estou fechando meu paletó. Porque me lembrei do norte, me deu saudade do meu xodó.
A gente ouve agora a versão de Abdias para Cabelos Brancos, clássico de Marino Pinto e Erivelto Martins.
Perto de mim, não falem pra não lembrar minha dor. Já fui moço, já gozei a mocidade. Se me lembro dela, me dá saudade. Por ela vivo aos trancos e barrancos. Respeite ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu a vida que eu vivi. Ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sentidas, os meus sorrisos francos, refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos, agora em homenagem ao meu fim. Não falem desta mulher perto de mim. Lágrimas sentidas, os meus sorrisos francos refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos, agora em homenagem ao meu fim. Não falem desta mulher perto de mim.
Vimos Cabelos Brancos com o sanfoneiro Abdias, nosso convidado de hoje no Som Brasílis.
Som Brasílis. A música da nossa terra.
Pois é, a gente ouviu aí mais um bloco do Som Brasílis com Abdias dos Oito Baixos. O Senado é Mais Brasil. Agora são 9 horas e 18 minutos. O Senado é Mais Brasil volta já já.
O Senado é Mais Brasil.